6:39 e será lançado amanhã no Paraná o novo PAC com a presença do ministro Rui Costa da Casa Civil. Para saber mais detalhes, estamos ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara Federal. Olá, deputado, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estou em Brasília, trabalhando, tudo bem, por aí.
Tudo certo também. E, para começar, eu gostaria de saber o que prevê o novo PAC para o Paraná.
Primeiro, Luciana, um esclarecimento. Né? Por inúmeros motivos, acabou sendo adiado, né, o lançamento do PAC no Paraná, que estava previsto para a data de amanhã. Bem provável que na próxima semana, no máximo em 15 dias, o evento esteja acontecendo, já que ele está acontecendo em vários outros estados do nosso país. O Paraná, a partir das articulações que nós fizemos, da própria decisão do presidente Lula, é um dos estados mais bem contemplados em todo o país. As estimativas indicam que o Paraná deve ser o quinto ou o quarto estado que mais vai receber obras, programas, investimentos do novo PAC. Ao todo, são 107 bilhões de obras e serviços que estão direcionados, carimbados, pedidos aqui para o nosso estado. E esses investimentos estão divididos em obras de infraestrutura, portos, rodovias, obras da educação, creches, escolas, ampliação da rede do Instituto Federal, das universidades federais. Tem muito investimento também destinado para a área da saúde, para estruturar os hospitais filantrópicos, os hospitais públicos, municipais, regionais. Dinheiro da saúde para construir UPA, para reestruturar o serviço do SAMU, dinheiro da saúde para construir e reformar unidades básicas de saúde, e tem dinheiro voltado para o Minha Casa Minha Vida, para o saneamento, para a infraestrutura urbana, algumas coisas também de infraestrutura rural. Então é um conjunto grande de ações que agora voltou a ser planejado, voltou a ter metas, prazos e investimentos já carimbados, direcionados, como acontece no caso do Paraná e acontece no caso de outros estados.
Então, qual é o valor total mesmo, deputado?
107 bilhões, né, de obras apenas, né, no Paraná.
Certo. E aqui para a região noroeste, alguma obra em especial? A Estrada Boiadeira vai receber recursos?
Na verdade, a obra já foi retomada, né, o trecho já tem ordem de serviço, já tem empresa contratada. A empresa já está atualizando os projetos, porque eles são ainda do outro PAC, né? Os projetos têm em torno de 5, 6 anos, então precisam de atualização, mas estão aptos à execução. E a empresa já está fazendo isso de olho no início das obras, que pode acontecer, inclusive, ainda nesse ano. Eu tenho dialogado com o superintendente do DENIT do Paraná, doutor Hélio, para que o quanto antes a empresa conclua essa atualização dos projetos, até porque nós já garantimos recursos, né, no ano passado para esse ano, para concluir um trecho pequeno que falta agora, são 25, 30 quilômetros entre Cruzeiro do Oeste, que inclusive é a cidade que eu vivo até hoje, fui prefeito duas vezes, até Serra dos Dourados, que é um distrito de Umuarama. De Serra dos Dourados até a divisa com Mato Grosso do Sul, a obra foi concluída nos primeiros meses desse ano, o presidente Lula fez os últimos pagamentos à empresa, e o trecho de Cruzeiro do Oeste a Camborão, que sempre foi o trecho desejado, prometido, né, ele foi terminado ainda na gestão da presidente Dilma. Então falta muito pouco para da divisa com o Mato Grosso do Sul até Camborão, e depois tem as ligações até Paranaguá já prontas, a gente tem aí uma grande rodovia federal para escoar a produção agrícola do Paraná, e é claro, do Paraguai, do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul e de outros estados.
O terminal de passageiros do aeroporto de Maringá vai receber recursos dentro desse PAC?
Olha, esses investimentos, né, nos aeroportos, eles não estão ainda detalhados, né? O PAC ele tem um processo de seleção. Vários ministérios, eu imagino que esteja acontecendo nos ministérios de portos e aeroportos, estão abrindo, né, o período agora de apresentação de projetos, de apresentação de demandas. Eu tive há pouco com a ministra da Saúde, né, e na Saúde isso já está acontecendo. Os municípios, o Estado, está podendo cadastrar a sua necessidade, né, o seu projeto, a sua demanda. A mesma coisa já está acontecendo na educação. Então, esse montante de 107 bilhões, ele deve crescer. A partir do momento que as seleções forem acontecendo, talvez o que está previsto para o Paraná acabe tendo um acréscimo, né, de valores para a execução esse ano e para a execução principalmente no ano que vem.
E com esses recursos, muitas obras que estão paralisadas vão ser retomadas, principalmente na área de educação, construção de creches, escolas e quadras?
As obras já foram retomadas, né? Eu tenho notícia aí de dezenas de obras de construção de creches, escolas, que inclusive estão sendo concluídas. Eu já estou sendo convidado e já tenho participado de inaugurações de escolas nas áreas rurais, de escolas nas áreas urbanas. Recebi, por exemplo, o convite agora essa semana para a inauguração do novo centro de eventos de Umuarama, né, que é uma grande obra que foi feita no Noroeste, é um centro de eventos regional, uma obra que demorou quase uma década, mas agora teve os recursos finais liberados e vai ser inaugurado, inclusive com a presença, provavelmente, do ministro do Turismo, Celso Sabino, que conversou comigo essa semana. Mas as obras, elas em grande parte foram retomadas e, como eu disse, algumas estão sendo concluídas. Eu, na verdade, não tenho notícia hoje de nenhuma obra federal que esteja paralisada. Às vezes não está aparecendo, você tem o caso lá dos prédios da UNILA, né, em Foz do Iguaçu, mas o projeto, as providências, as licenças, elas estão sendo, né, providenciadas. Então há uma execução que não aparece, mas é que é para que a obra possa sair do papel, você tem que vencer, né, essa parte legal, essa parte burocrática.
Essas obras que já foram retomadas, elas entram, esses recursos para a retomada dessas obras, entram então nesse novo PAC que vai ser lançado.
Exatamente. E o novo PAC, ele não é, como foi no passado, exclusivamente executado e planejado com recursos públicos. Há um esforço muito grande de todos nós, eu tenho feito isso como líder aqui na Câmara dos Deputados, os ministros têm feito, né, um esforço muito grande para atrair o investimento privado. E o Paraná é um exemplo. Já tivemos dois lotes de concessão de rodovias que foram licitadas e tiveram empresas ganhadoras. Há ainda quatro lotes, que inclusive eu tenho defendido que eles sejam subdivididos para que a gente tenha uma concorrência maior. No primeiro lote a concorrência foi boa, três empresas disputaram. No segundo lote das rodovias no Paraná houve uma única empresa, o que serviu de alerta, mas está incluído também esses investimentos privados que vão acontecer, mas que são fomentados, né, são organizados, são delegados, são concedidos pelo governo federal, que antes estava fazendo sem rumo, sem plano, e agora faz dentro de uma estratégia para retomar o emprego, para retomar a renda e para gerar ambiente favorável para o crescimento da economia do país.
Então, esses investimentos, alguns já foram, já estão sendo utilizados, esses recursos, alguns já estão em andamento, outros vão ser iniciados. E ao longo de quanto tempo esse dinheiro todo, 107 bilhões de reais, vão ser investidos?
Olha, uma parte significativa já está acontecendo esse ano. Eu não sei mensurar em percentuais o quanto que é isso, mas é um início, né? Uhum. O ano que vem, eu imagino que seja o ano que a gente vai ter um salto muito grande na quantidade de investimentos. Mas é lógico, pela complexidade do que a gente está falando aqui, portos, aeroportos, ferrovias, até hidrovias, né, uma parte dos recursos vai sim acabar ficando para execução nos anos seguintes, né? Isso não é uma escolha política, isso não é uma questão só de disponibilidade orçamentária e financeira. Tem a ver com as imposições legais que você tem que cumprir para executar uma obra. Eu dei o exemplo aqui, né, da boiadeira, que está com orçamento, está com empresa contratada, está com ordem de serviço para iniciar, mas ela tem que vencer toda uma parte de atualização de um projeto que ficou 5 anos, de forma inexplicável, abandonado. Nada justifica, é importante que o ouvinte saiba, que essas obras tenham sido abandonadas, creches, escolas, ampliações de universidades federais, de institutos federais. Por que nada justifica? Porque a arrecadação do governo federal, qualquer um pode pesquisar aí na internet, nos últimos 5, 6 anos, ela disparou, bateu recorde, cresceu muito, ou seja, tinha dinheiro, mas o dinheiro não foi aplicado naquilo que gera desenvolvimento para o país.
E esse planejamento, ele dá segurança para as empresas que vão investir nesse projeto?
Sim, inclusive há um interesse internacional. Eu estive a convite, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanhando ele, né, numa reunião na Índia dos parlamentos do G20. A Índia está sediando, né, o G20 nesse ano. E lá, vários países, Itália, Coreia do Sul, França, Inglaterra, pediram, né, reuniões bilaterais conosco no meio do evento do G20 para falar, entre outras coisas, também do PAC, entender quais são essas oportunidades de grandes investimentos, né, que, inclusive, os investimentos internacionais olham para o Brasil. E na nossa viagem na sequência à China, nós estivemos, inclusive, reunidos com o presidente da China, o Xi Jinping, né, em várias das reuniões da China, grandes empresas, grandes fundos de investimento. O próprio governo chinês deixou muito claro o tamanho da confiança, da expectativa positiva e do interesse que tem de investir, financiar, inclusive, grandes obras estruturantes no nosso país, construir elas, assumir concessões, né, como é o caso das rodovias. Então, o PAC, esse novo PAC, esse planejamento todo, ele vai estimulando não só o investimento local, interno, mas também o investimento internacional, até porque ele teve uma mudança, né, do que foi nos outros governos, que é agora o conceito da sustentabilidade. Então, muitas obras vão estar sendo executadas, muitos investimentos vão estar acontecendo, pensando, né, na questão ambiental, ecológica, da sustentabilidade, mas também para gerar, né, ações positivas, como é o caso das energias renováveis, né? Tem uma parte significativa aqui de investimentos no país, mas também no Paraná. No Paraná a previsão é de 15 bilhões de reais, que é de energia renovável. Nós estamos falando de energia solar, energia eólica, que não é tanto o caso do Paraná, estamos falando de energia hidráulica, né, a partir de PCHs, de pequenas centrais hidrelétricas, ou até de usinas de médio e grande porte. Então, tem também toda essa conexão com a pauta ambiental, com a pauta da sustentabilidade, que não era uma marca dos governos anteriores.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Um abraço. Foi um prazer falar com vocês. Até mais.
Até mais. Nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara Federal. Falamos sobre o novo PAC que será lançado no Paraná. A data ainda será divulgada, será em breve, porque havia uma previsão que seria, o lançamento seria amanhã, mas o lançamento foi adiado.